em nome da lei.
Gouveia e Melo comparou-a à revolta na Bounty, o famoso motim no navio britânico em 1789, que inspirou livros, pinturas e filmes. Estou a falar na revolta no navio Mondego, apresentado como o caso mais grave de insubordinação da história das Forças Armadas desde que Portugal é uma democracia. 4 sargentos e 9 praças, quase metade da guarnição, recusaram cumprir a ordem do comandante para fazerem o patrulhamento de um navio russo que navegava a norte da ilha de Porto Santo, alegando falta de condições de segurança da embarcação. Saíram do navio e formaram no cais, impedindo que o Mondego cumprisse a missão que lhe tinha sido atribuída. A Marinha abriu processos disciplinares por quebra de deveres e participou os 13 marinheiros à Polícia Judiciária Militar por crime de insubordinação, a risco com penas de cadeia que podem ir além dos 4 anos. A defesa diz que os processos estão feridos de morte e são verdadeiras farsas. Os familiares dos militares acusam o chefe de Estado-Maior da Armada de ter tentado condicionar a justiça com as várias declarações públicas que fez sobre o assunto. Estaremos perante um motim ou uma legítima manifestação de protesto contra as condições das Forças Armadas? Está com o programa Em Nome da Lei. Nesta edição vamos tentar perceber as razões de uns e de outros, as particularidades da disciplina e do Código de Justiça Militar, as eventuais questões políticas que podem contaminar este caso e as condições materiais e humanas que as Forças Armadas enfrentam. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição de hoje o coronel na reforma Vítor Gil Prata, antigo vice-diretor da Polícia Judiciária Militar. Fernando Ferrador, advogado, major reformado, trabalhou no Tribunal Militar de Santa Clara. O tenente-coronel reformado João José Brandão Ferreira, autor de um blog, o Adamastor, onde escreve sobre questões relativas às Forças Armadas. E o advogado e professor jubilado Garcia Pereira, constituído como um dos dois advogados dos militares que desrespeitaram a ordem de comando. Sejam bem-vindos, obrigada a todas e a todos que nos seguem pela rádio ou pelo digital. Garcia Pereira, que está aqui porque foi autorizado pela Ordem dos Advogados a participar neste debate para a defesa da honra e da dignidade dos seus constituintes, tem, no entanto, limitações para falar sobre factos e provas do processo. Iremos todos, naturalmente, respeitar essas limitações. Começava por lhe pedir um ponto de situação relativamente à situação processual destes 13 militares. Já foram notificados do processo disciplinar em curso? Conhecem em detalhe os factos de que são acusados, do ponto de vista disciplinar, e em relação ao processo de crime, não foram ainda ouvidos em primeiro interrogatório, nem foram ainda constituídos arguídos. Explicações para isso têm?
Queria, de facto, reafirmar que estou aqui com a autorização do Presidente do Conselho Regional de Lisboa, mas, obviamente, dentro dos estritos termos do artigo 93, número 2 do Estatuto da Ordem, e em defesa da honra e da dignidade dos meus constituintes e do princípio da presunção de inocência, e são esses limites que estão traçados. Não vou falar sobre factos do processo. Queria só dizer que a defesa não aceita versões de recusa de cumprir, impedimento ou abortamento da missão por causa de. Isso há de ser esclarecido, averiguado nos processos próprios, sendo que, quanto aos processos disciplinares, vou começar por esses, não se sabe nada, sabe-se apenas, e reitero aquilo que disse, que a postura do Sr. Almirante Gouveia Melo ao acusar, sentenciar, condenar e executar na praça pública os militares em questão, naturalmente condicionou o desfecho desses mesmos processos disciplinares. Porque, como é óbvio, nenhum militar da Armada que seja nomeado instrutor destes processos disciplinares se atreverá a contestar a condenação prévia e antecipada que já foi feita pelo Almirante Gouveia Melo. Mas não se soube mais nada. E isto deve ser assinalado, e eu repito aquilo que nós temos vindo sucessivamente a dizer. Num Estado de Direito Democrático, que é aquele em que nós supostamente vivemos, os factos que podem ser ou não imputados a alguém são averiguados em sede de um processo, ou em dois, se houver eventuais responsabilidades disciplinares ou criminais, que implica investigações, que implica a dedução de uma acusação, que implica, notificada essa acusação, a possibilidade da defesa responder e requerer diligências de prova, implica uma decisão fundamentada, implica, finalmente, e se for o caso, o recurso hierárquico, se ele existir, dessa decisão, e, por fim, a possibilidade da sua impugnação judicial. Ora, o que nós temos aqui perante uma situação é que estes homens já foram condenados.
Mas daí está a falar da parte disciplinar.
Da parte disciplinar. E isso é inaceitável. Segundo ponto, quanto ao processo de crime, posso dizer isto porque é uma informação, digamos, objetiva. Eles, no dia em que regressaram ao continente, tinham à sua espera uma viatura cedida pela Marinha, que os conduziu à direção de pessoal, em Alcântara, onde foram notificados para se apresentar na segunda-feira, às 10 horas, nas instalações da Polícia Judiciária Militar, ainda que não definindo o objeto do que seria essa diligência. A defesa calculou que pudesse ser constituição de arguido, prestação de termo de identidade e residência e, eventualmente, prestação de declaração. Mas não tínhamos nenhuma informação sobre isso. Os nossos constituintes, no próprio dia, foram novamente conduzidos numa embarcação da Marinha às instalações da Polícia Judiciária Militar e eu e o meu colega Paulo Graça apresentámos nos meus, cerca de um quarto de hora antes da hora que estava designada. Fomos recebidos pelo oficial instrutor, que, com toda a delicadeza e correção, nos informou que estava a aguardar indicações da procuradora. E aqui convém explicar que, tratando-se de um processo crime, e esse processo crime, digamos, as tarefas de investigação, as tarefas materiais, chamemos-lhe assim, de investigação, ficam a cargo da Polícia Judiciária Militar, mas o titular do inquérito é um magistrado do Ministério Público,
do neste caso.
No DIAP de Lisboa, mais concretamente da 10ª secção. E, portanto, nós esperámos mais um bocado, e passado um bocado, o mesmo senhor inspector informou-nos que tinha-lhe sido comunicado que a diligência ficava sem efeito, sem nenhuma outra informação.
Qual é a sua interpretação? É que houve uma necessidade de...
Bom, não, nós não temos propriamente elementos para fazer interpretações, mas uma das hipóteses que se coloca, e essa naturalmente agrada à defesa, é que a senhora procuradora, como uma magistrada independente e sem vinculações hierárquicas ou outras à chefia máxima da Marinha, tenha decidido, digamos, informar-se mais sobre o processo em vez de estar a realizar a quente uma diligência daquelas. Se foi isso, pensamos que é uma atitude correta, mas não temos informação sobre, porque não foi transmitida qualquer motivação para a decisão tomada.
Pergunto-lhe, este é um caso que tem sido apresentado como um caso excepcional na história das Forças Armadas. Pergunto-lhe se receia que os seus constituintes sejam objeto de uma sentença exemplar, disciplinarmente, já percebi que sim, penalmente
sim,
também
disciplinarmente
tem que isso aconteça.
Estão no entender da defesa previamente decididos. Mal. Isto é um problema muito sério, porque evidentemente que quanto mais alto posição hierárquica mais alta ocupa a entidade, o órgão ou o titular desse órgão com poderes decisórios, mais exigência legal e sobretudo constitucional existe de independência, de isenção, de distanciamento em relação à situação. E eu queria acrescentar que a coisa não ficou por aqui. Quer dizer, aquele desconchavo e aquela humilhação pública a que os nossos constituintes foram submetidos, de terem sido obrigados a formar na coberta, com as televisões chamadas para filmar a reprimenda de dedo em risco que o almirante Gouveia Melo decidiu prestar-lhes, exatamente para com o espetáculo mediático que isto representa, é um ato de humilhação intolerável do ponto de vista legal e inconstitucional e, na minha opinião, além disso, além de ser eticamente mais que reprovável, representa ele próprio uma violação dos deveres que se impõe a qualquer superior hierárquico militar, mais ainda quando nós estamos a falar da chefia máxima da Marinha.
Deveres de reserva? De...
Não, e de não humilhação das pessoas a quem se está a dirigir, fosse, seja o que for, que algum militar de qualquer ramo seja acusado, não há nenhuma legitimidade para o sujeitar a um tratamento humilhante como aquele que foi feito. Os meus e do Dr. Paulo Graça constituintes são militares da Marinha que têm orgulho na farda que envergam, têm alguns deles bem mais duas dezenas de anos de serviços prestados ao país, que foram escassas três semanas antes, alvo de um rasgadíssimo elogio dado pelo comandante naval, exatamente devido ao empenho, ao espírito de sacrifício, à dedicação que eles sempre deram à execução das suas funções. Não são garotos, não são irresponsáveis, não são amotinados. E a referência à revolta da Bounty é uma provocação à defesa. E as coisas devem ser ditas. Eu sei que a instituição militar reage mal quando tem civis a dizer aquilo que normalmente os militares se coibem de dizer. Mas qualquer militar, se se visse confrontado com ou sem razão, e essa ver-se-á no final, com ou sem razão objeto de um processo, não pode tolerar um ato que, além do mais, é um ato simultaneamente de falta de coragem, ao contrário do que foi dito. Porque se eu sou superior hierárquico, tenho formado na minha frente uma série de homens que não se podem manifestar, não se podem
mexer. Mas o argumento...
E aproveito-me disso para lhes dizer uma série de coisas com a imprensa a filmar, evidentemente isto não tem nada a ver com a honradez, com a lealdade que deve caracterizar as Forças Armadas.
Dr. García Pereira, já iremos retomar essa questão e a postura que teve em todo este processo o chefe de Estado-Maior da Armada, mas entretanto queria ouvir o Vítor Gil Prata.
Mas deixe-me só sobre o processo de crime.
Sim.
O processo de crime... Nós temos ouvido dizer palpites.
Sim.
Palpites. Palpites. Sim. Do Sr. Almirante, palpites de comentadores televisivos, palpites deste, palpites daquele outro. E a posição, eu não posso estar a pronunciar sobre os factos que supostamente ocorreram ou não.
Mas o crime que estará aqui em causa é insubordinação. Não,
a defesa contesta isso. Portanto, devo já dizer. Mas não posso estar a pronunciar sobre isso. O que eu queria dizer é que há muita água para correr debaixo das pontes relativamente a cada um dos tipos criminais que eu já ouvi. E há um que eu vi referido, eventual crime de cobardia, que eu acho que, se alguém o cometeu, não foram seguramente estes militares. Por último, permita-me só que diga isto, e obviamente
mas
passará a palavra.
Mas tem que passar aos outros participantes.
Exatamente. Supostamente, algum do procedimento disciplinar, procedimento criminal, terá profundamente uma alegada violação do dever de segredo. E, portanto, do segredo de Estado.
Por causa da divulgação das fragilidades.
Nós sabemos qual era a missão do navio. Como? Quem é que revelou qual era a missão do navio, indicando que se tratava de fazer o acompanhamento? Isto é uma operação
do navio russo suspeito de ser espião.
A norte do Porto Santo, suspeito de ser espião, e que meia hora depois os jornalistas já tinham identificado porque foram a um site.
Eu já vou colocar essa.
Descobriram rapidamente qual era. Quem é que revelou isso?
Foi
quem é que revelou em direto para as televisões chamadas para dentro do navio na quarta-feira de manhã que, pelo menos, uma das avarias que o navio padecia, que era ter um motor completamente inoperacional? Quem é que foi? Foi o comandante do navio em primeiro lugar. E, portanto, mas ninguém se preocupa com essa...
Mas já, deixe-me ouvir os outros participantes. Vítor Gil Prata, coronel na reforma, foi subdiretor do órgão de polícia criminal que tem competência específica nos processos em que estejam em causa crimes estritamente militares, como será o caso. Pergunto-lhe, é normal este compasso de espera, estes 13 militares não terem ainda sido ouvidos? O que é que pode justificar este compasso de espera?
O que me parece que terá sido, porque eu não tenho informação privilegiada, só conheço o que a comunicação social tem dito, o que eu posso dizer é o seguinte: a partir do momento em que ocorreram os factos que foram considerados ilícitos, disciplinares e criminais, perante o flagrante delito, na altura em que os militares suspeitos de terem incumprido as ordens formaram no CAIS, a partir desse momento, perante aquele flagrante delito desses ilícitos, o comandante do navio devia ter dado voz de detenção aos militares. Não sei se deu ou não deu. É o que diz o Código de Justiça Militar. Devia ter feito o auto de participação para a PJM imediatamente.
A PJM não devia ser imediatamente convocada para analisar, porque, quer dizer, as provas destes militares estão contaminadas, podem já ter sido destruídas.
Não, não.
Se foi uma equipa técnica,
é outro assunto,
a reparar o
Marina,
o navio.
Isso é outro assunto.
Mas já
também
vamos
podemos ir a ele, senão eu depois perco-me. Perante o tal, a prática do tal ilícito, se fosse em Lisboa, tivessem ocorrido os factos, ou mesmo aqui no continente, a judiciária ter-se-ia deslocado lá, que eu penso que não o terão feito, teriam sido constituídos arguidos, e se o Ministério Público confirmasse a detenção, eles poderiam ser apresentados ao Ministério Público para serem levados ao juiz de instrução, caso o Ministério Público considerasse que devia aplicar uma medida de coação. Não o fizeram na altura. Os militares, provavelmente o Ministério Público terá confirmado a detenção, mas terá dito que não havia razões para estarem a apresentar, de momento, os militares suspeitos a um juiz de instrução para a aplicação de uma medida de coação, portanto, mandou-os notificar para serem presentes na Polícia Judiciária Militar. Na possibilidade de então eles serem ouvidos e serem presentes ao juiz de instrução criminal. É como as coisas normalmente se enrolam. Porém, o Ministério Público poderá ter entendido que, de momento, não se justificava a aplicação de qualquer medida de coação. Nem sequer o tire. Uhum. E por isso é que eles não foram constituídos arguídos, nem lhes foi aplicado o termo
então,
de identidade de residência.
Quer dizer que o Ministério Público desvalorizou?
Não, não quer dizer nada disso. É que o tire serve para quê? O tire serve para que os arguídos estejam localizados, sabe-se onde é que eles vão ser notificados. Ora bem, no âmbito da justiça militar, o militar arguído num processo é sempre notificado pela chefia militar. Uhum. Estes militares suspeitos estão colocados numa unidade, não sei qual é a unidade, mas estão colocados, estão ao serviço, nem estão suspensos de serviço. Portanto, estão acessíveis à notificação através do comandante, que é o que se passa nas notificações. Portanto, o termo de identidade e residência não seria aqui imprescindível se eles ainda não foram constituídos arguídos. E não quer dizer que não venham a ser feito dentro em breve. É preciso não esquecer que o inquérito está instaurado. Há um inquérito. Ainda não estão constituídos arguídos. Há eventuais suspeitos, mas ainda não estão constituídos. Porque o normal, quando não é necessário apresentar um arguído para lhe ser aplicada uma medida de coação, o normal não é o inquérito começar com a inquirição dos arguídos. O órgão de polícia criminal competente terá que procurar provas, indícios. Vai fazê-lo como? Vai ouvir o comandante, vai ouvir o resto da guarnição, vai requerer outros elementos, normalmente os relatórios, uma vez que os suspeitos estão a arguir umas causas de risco. Portanto, vai pedir esses relatórios e só no final, isto é, depois de terem uma base sólida para confrontar os arguídos com alguns elementos, é que o vão fazer.
Então, e essas provas de que eles invocaram para não partirem na missão, de que o navio tinha várias avarias, nomeadamente só um dos motores a funcionar, uma vez que o chefe de Estado-Maior da Armada mandou uma equipa técnica que já fez a reparação desse equipamento, que provas materiais é que existem?
Ora bem, eu também não concordo quando ouço dizer que os vestígios foram limpos. Por uma razão. A prova não é só vestígios. Não, a limpeza é caricato dizer-se que os militares limparam o navio porque ia ser visitado. Eu já fui várias vezes a navio. Não sou marinheiro, mas já fui várias vezes a navio. Duvido que haja alguém que tenha visitado um navio que o navio não fosse um brinco. Eu até estranhava como é que é possível uns navios estarem com aquele estado de limpeza. Portanto, se a comunicação ia lá, não era o facto de estarem limpo ou deixar de estar limpo.
Sim, mas a limpeza deixa lá, que isso não é o mais relevante.
Sobre vestígios. Ora bem, quando ocorre a prática do ilícito, normalmente o comandante da unidade, e neste caso é o comandante do navio, tem duas obrigações. Desde logo, se for um flagrante, como eu já referi, a detenção dos militares e informação à PJM para o procedimento ser instaurado, a entrega dos militares, e o outro é preservar todos os indícios. Estamos a falar do navio, não estamos a falar de um computador que se sela ao computador, o servidor, e se leva. Estamos a falar do navio que faz parte do dispositivo operacional.
Então,
não pode ser selado. E a pergunta é, mas perdem-se os indícios? Não se perde coisa nenhuma. Desculpe, não se perde coisa nenhuma. Há relatórios anteriores que dizem qual é o estado do navio. O comandante do navio, antes de terem ocorrido os factos, o comandante do navio tem que manter permanentemente informada a hierarquia, o comando naval e até a superintendência de material. Tem que os manter permanentemente informados sobre o material, sobre a embarcação, sobre os equipamentos críticos e não críticos. Portanto, há relatórios, sabe-se qual é o estado.
Uhum.
Houve essa tal inspeção que a Marina referiu lá à embarcação. Depois houve reparações, pelo que se diz, houve reparações, onde a própria guarnição...
Essas reparações são, de resto, a manifestação de que a coisa era grave, não é? Senão não tinham feito as reparações.
Depende de ver, quando se fala em termos militares, o ser grave implica não. Em relação ao risco. E para falarmos do risco, temos que... O militar não olha para o risco como o civil normalmente olha, no cumprimento das missões. Já podemos lá ir. Mas, digo eu, há registros das reparações que foram efetuadas. Portanto, dizem que não há possibilidade de recolher prova. Então não há. A prova documental que eu referi, a prova testemunhal que os próprios elementos da guarnição fizeram.
Oh, Sr. Coronel, está claro o seu ponto de vista. Agora esclareça aqui um ponto em relação ao processo criminal. Segundo se diz, a participação feita pela chefia de Estado-Maior da Armada é de crime de insubordinação. Podemos mesmo estar a falar de insubordinação coletiva, o que agrava...
Não. Insubordinação coletiva... temos que ser rigorosos.
Vamos lá definir aqui que crimes é que podem estar aqui em causa. Insubordinação
coletiva requeria, como elementos do tipo, requeria que houvesse violência. Violência. Ali não houve violência nenhuma. Eu não sou autoridade judiciária.
Como houve na revolta na Bounty,
não é? E são as autoridades judiciais que qualificam. Na verdade, como o senhor todo diz, eles é que qualificam os crimes. Mas nós temos a liberdade, eu não sou advogado no processo, tenho alguma liberdade até de expressão, que provavelmente o seu doutor não tem. Mas o da insubordinação coletiva, não. Agora vejo os elementos reunidos da insubordinação por desobediência. Aí tenho. Com agravantes. Atenção, com agravantes. Porque quando se fala de que eles reuniram disciplinadamente, ora bem, é que isso agrava. Um ilícito cometido em formatura agrava. Cometido como ato coletivo, como mais,
que é
agrava.
Que é associação, não é? Associação.
Portanto, em vez de serem atenuantes, são agravantes. Mas a própria experiência militar, nestes casos, agrava. Que os militares não podem dizer, dada a sua experiência, não podem alegar que não tinham consciência da ilicitude ou até das consequências. Eles não podem pensar que cometem estes factos de que são suspeitos e que nunca virão a ser responsabilizados criminalmente e disciplinarmente pelos factos. Se estavam iludidos ou se alguém os iludiu, que não se tivessem deixado iludir.
Mas, Sr. Coronel, até onde é que vai o dever de um militar, neste caso de um grupo de marinheiros que estão numa embarcação, que os motores não funcionem, fazer uma patrulha, até onde é que vai, esse dever? Estamos em paz, em clima de guerra e não temos a certeza sequer que o avião seja de espionagem, não é?
Códigos,
que o avião, do barco,
os códigos prevêem em estado de guerra e em estado de paz. Normalmente fazem essa distinção. Tivemos um ministro da Defesa, em tempos, que disse se os mandar ir de bicicleta para a missão, eles têm que ir. Foi o que o ministro da Defesa há uns tempos disse. Ora bem, eu poderia dizer assim, se os mandar, como a Marinha não tem, e nem o Exército já não tem unidades de bicicletas, mas se dissesse a uma unidade de Marinha, tem que ir de bote, de salva-vidas, eles teriam que ir. Em princípio teriam, a não ser que não fosse exigível esse comportamento, essa conduta, ou que tivesse risco iminente essa conduta. Portanto, quando há um ilícito, não há responsabilidade necessariamente em resultado desse ilícito. Não tem que haver responsabilidade se houver uma causa que justifique o comportamento militar. Ora bem, a questão que se pode colocar aqui é, será que aquilo que os militares suspeitos do incumprimento alegam da possibilidade de risco para o cumprimento da missão é justificação? Pode ser uma explicação. Justificação, isto é.
Justificação nunca é.
É relevante juridicamente. E aqui põe-se uma questão. Claro que o perigo iminente contra a vida ou contra a integridade física pode ser uma causa de justificação. Até a legítima defesa, por exemplo.
Claro.
Pode ser. Isto... Porém, para o militar, não há logo uma consequência direta de desresponsabilização. Porquê? Porque o militar é mais exigente, a atividade militar, e o próprio Código de Justiça Militar diz assim, o perigo iminente não exclui a responsabilidade do militar sempre que a violação ou o dever violado exigisse o sacrifício, exigisse esse risco. Porque senão nenhum militar atacaria quando tivesse que atacar ou iria fazer uma missão arriscada.
Mas a questão é que nós não estamos em guerra. Mas deixe-me ouvir aqui o Dr. Fernando Ferrador. Temos aqui um grupo de 13 militares que invoca as avarias e deficiências existentes no navio Patrulha Mondego para não...
Não é só isso que invoca.
Sim, mas
nem se pode dizer que invoca porque ainda não invocou em parte nenhuma.
Sim, não. Pronto, eu estou a falar de um...
Invocará no tempo, pelo meio e pela forma processualmente adequados o que tem a invocar. E é preciso ver que uma série de coisas
estão
a ser dadas.
Só estou a falar de um documento que foi posto a circular, que não é assinado, só diz bordo 11 de março de 2023. Portanto, não sabemos de facto da autenticidade e se este documento é da autoria dos militares, sabemos que ele circulou e que fala, de facto, nestes problemas da embarcação. Fernando Ferrador pergunta, se tivéssemos fosse um navio da Marinha Mercante, ninguém questionaria a legitimidade do comportamento destes homens. Pergunto-lhe, estando nós num navio militar, do seu ponto de vista, é inquestionável que há aqui ilícitos de natureza disciplinar e criminal? Eu gostaria que se entrasse na parte disciplinar, mas se quiser falar da parte criminal,
Marina
também
Pimentel,
esteja à vontade.
Quero dizer que eu estou aqui na comunidade, eu sou militar e também sou advogado. Tal e qual como o Dr. Garcia Pereira, também pedi autorização ao Presidente do Conselho Regional de Lisboa para poder estar neste programa, muito embora não represente nenhum dos arguídos. Não vou falar de factos concretos, vou cingir-me no campo das hipóteses, ao procedimento disciplinar militar e ao processo criminal militar. A Marina perguntou-me relativamente ao processo disciplinar. A organização militar, como uma estrutura complexa, complexa e hierarquizada, no seu seio tem que haver disciplina. Aliás, a disciplina é o elo essencial disto tudo. Para o cumprimento das missões. Missões que pode ser, que é a defesa, aliás, nos termos da Constituição, é a defesa militar da República, os compromissos internacionais, missão de proteção civil e outras. No essencial é isto. Esta é a disciplina, a condição essencial para o cumprimento da missão. Havendo violação da disciplina, porque a disciplina, no fundo, é o cumprimento pronto e exato dos deveres militares, se os deveres militares não forem cumpridos, é evidente que estamos perante uma infração disciplinar. Bom, é como eu disse, eu não conheço o caso concreto, nem quero saber. A única coisa que eu sei é aquilo que tem sido comunicado.
Mas então explique, do ponto de vista disciplinar, que incumprimento de deveres é que pode estar aqui em causa? E que penas?
Quero partir da seguinte situação. Nesta altura, tem sido dada ênfase à parte institucional, à parte da Marinha. Aquilo que a gente sabe pela comunicação social é a parte institucional. Nós, e foi aqui dito, os militares suspeitos ainda nem sequer foram constituídos arguídos.
Mas é verdade que já foram condenados na praça pública.
Pronto, por isso mesmo, não tendo sido sequer constituídos arguídos, ainda não foi a vez deles darem a sua versão. Nós só sabemos uma versão. Irá chegar a altura em que os suspeitos, sendo constituídos arguídos, têm direitos, o seu direito à audição, o direito de defesa, a responder a perguntas, têm direito a que lhe seja instruída uma nota de culpa, uma acusação, que é para depois organizar a sua defesa. Ora bom, mas no campo das hipóteses, e por aquilo que nós sabemos da comunicação social, aquilo que veio à baila, é que houve uma ordem dada pelo senhor comandante desta embarcação, um senhor primeiro-tenente, cujo nome eu até nem sei, aliás, também não sei o nome dos arguídos, e foi dada uma ordem que, no campo das hipóteses, sendo legítima, legal, em local de serviço, em razão de serviço, não é? Se os militares a quem foi dada essa ordem não cumprirem essa ordem, não é? Estão perante um ilícito disciplinar de insubordinação e se calhar, um crime de insubordinação. Portanto, um ilícito disciplinar por não cumprir o dever de obediência e o crime de desobediência previsto no Código de Justiça Militar. Bom, eu só conheço esta exceção, não é? Desde que não leve ao cometimento de um crime. Mas, atenção. O processo disciplinar começa com a participação, é ouvido o participante, são ouvidas testemunhas, é arrolada documentação, e depois, provavelmente, havendo indícios fortes da prática do ilícito disciplinar, será deduzida a nota de culpa. E é então que os militares já constituídos arguídos irão apresentar a sua defesa. Só conheço a exceção de não obediência desde que não implica a prática do crime.
Sim.
Isto no ilícito disciplinar, eu não vejo aqui mais nada no RDM que exclua, exceto no artigo 43 do RDM, que diz, há aqui uma alínea D, que diz circunstâncias dirimentes se for inexigível conduta diversa. Bom,
falando numa linguagem que toda a gente entenda, se nós não podemos questionar que o comandante que estava apenas algumas semanas em funções, portanto, é alguém que não é propriamente experiente. estivesse a desvalorizar o risco a que estava a colocar aquela guarnição. E isso em si não é procedimento ilegítimo.
Eu apelando para a minha qualidade militar, quando é dada uma ordem para cumprir uma determinada missão, em princípio nós acreditamos nas ordens que recebemos da hierarquia. Todavia, o comandante, este comandante ou qualquer comandante, também tem o dever de tutela. Deve ter o direito de tutela sobre os seus subordinados. Isto é, o comandante vai dar uma ordem que sabe que vai pôr em causa, em crise, a segurança e, se calhar, até os seus militares.
E o equipamento?
Portanto, eu interrogo-me sobre isto.
Isso também estará aqui a ser investigado. E diga-me outra coisa, e não haverá também, como disse há pouco o Dr. Garcia Pereira, violação de segredo da parte do chefe de Estado-Maior-General da Armada, quando ele diz que a guarnição ia fazer o seguimento de um navio russo suspeito de ser espião?
Bom,
isto também não devia...
Nós estamos aqui perante uma situação que é considerada grave. O comportamento do senhor chefe de Estado-Maior da Armada poderia, se calhar, ser mais reservada. Ele diz que não falou diretamente para os militares, falou para o conjunto da Armada. Bom, mas de qualquer maneira...
Falou para Portugal inteiro, não é?
Para Portugal inteiro. De qualquer maneira, eu não defendo aqui nem uma posição nem outra. Se calhar, eu conheço comandantes que se calhar teriam tomado...
Não, como conhecedor da disciplina, se não acha que pode haver também aqui...
Olha, eu, por exemplo, estive num regimento, que não vou agora aqui anunciar, todas as sextas-feiras, quando era feita a formatura para o pessoal ir de fim de semana, fazia-se um resumo, o comandante lia um resumo de todas as infrações disciplinares e criminais. Claro, sem individualizar. Ele diz que não individualizou. De qualquer maneira, há aqui um problema. Há aqui um problema, de facto. Ele é o último elo da hierarquia. É o último elo da hierarquia. E se estes militares forem acusados e se o relatório e conclusões provar que há ilícito disciplinar e os militares virem a ser punidos, eles podem reclamar para o autor do ato administrativo da punição e têm o direito do recurso hierárquico necessário. E o recurso hierárquico necessário, portanto ainda estamos dentro da impugnação graciosa, é o chefe de Estado-Maior da Armada.
Portanto, no fundo,
ele vai decidir numa coisa que a priori ele já se pronunciou, portanto, se calhar, ele devia-se reservar mais.
Vítor Gil Prato, eu vou já de seguida ouvir o Tenente-Coronel Brandão Ferreira, mas queria dizer, telegráfico, Vítor Gil Prata, queria dizer aqui o quê?
Eu queria dizer que discordo que haja falta de isenção disciplinar pelo simples facto de ele se ter referido na praça pública, como a Marina disse, por uma razão simples. O chefe da Armada, o comandante da Armada, da Marinha neste caso, é o principal responsável pelo seu ramo e é aquele que detém o poder pleno, a competência plena no âmbito do seu ramo. Uma coisa é o procedimento disciplinar que foi instaurado e outra coisa é a manutenção da ação de comando dele.
Sim,
ele,
portanto,
fora do processo disciplinar, ele pode dirigir-se às suas tropas e elogiá-las como adverti-las, como fazer reparo, como admoestar. Ele pode fazê-lo, não pode é personalizar. E ele não fez. Nós verificamos.
Mas toda a gente sabia de quem é que ele estava a
referir. Ele estava a falar à guarnição. Ele estava a dizer, este navio, esta unidade, e por alguma razão se chama unidade. Unidade é uma unidade, porque há unidade de ação, unidade de comando.
Sim, certo. Portanto, já percebemos o seu ponto de vista, Tenente-Coronel Brandão Ferreira. Pode pegar exatamente aqui em relação a esta questão. A forma como Gouveia e Melo interveio neste processo, e teve várias, deu até entrevistas em que falou sobre este caso, não deveria merecer-lhe outro recato? Ou, como ele diz, sendo públicas as razões desta recusa destes militares em cumprir a ordem de comando, também tinha que debater ele próprio a questão no espaço público?
Eu queria começar por fazer uma pequena declaração, no sentido de dizer que eu estou aqui a título pessoal e só me represento a mim próprio. e é nessa condição que eu aceitei o convite. E depois também dizer assim, a forma em termos de preâmbulo fora desta questão, estranhar, e isto não tem nada a ver, não tem nada contra o Dr. Garcia Pereira,
claro,
como pessoa,
claro,
mas sim como naquilo que representa profissionalmente, e não é em relação a ele, é em relação a todos, que é uma coisa que me estranha muito, ouvir este circo mediático na praça pública constante.
Mas porquê que diz circo mediático? Os média não são artistas de circo, não, os jornalistas não são artistas de circo.
Não é nisso que eu quero dizer.
São, com todo o respeito, os artistas de circo, mas cada um no seu galho.
Agora não estava a falar dos média. Os média andam sempre à procura destas coisas. Estou a falar das pessoas que estão envolvidas em processos, uhum, e é só neste caso, só estou a puxar esta questão para o caso de ele estar aqui a debater isto, mesmo com as ressalvas e mesmo com a questão de ter sido autorizado pela Ordem dos Advogados. E eu acho que isto é esta questão dos advogados. Os advogados têm que falar nos tribunais, que é o círculo próprio para falar.
Sim, mas eu convidei o Dr. Garcia Pereira a estar aqui. Este programa é um programa onde habitualmente...
O círculo mediático ficou instalado não por parte da Marinha ou do Comando da Marinha, mas por parte das pessoas, dos chamados amotinados ou insubordinados. Começo já aqui por falar nisso, porque eles é que puseram a questão cá fora. Não quer dizer que...
Não sabemos, é um documento que não está assinado.
O documento não está assinado, mas fala nos 13 militares da guarnição. Eu também recebi isto.
Mas qualquer um de nós pode ter escrito este documento. Quer dizer, qualquer pessoa. Não prova.
Isso vai-me levar a um outro assunto que é muito importante. E que extravasa, e pode extravasar inclusive este processo, mas já lá iremos a seu tempo.
É que não temos muito tempo, temos que ir direto ao ponto.
Mas tenho que enquadrar, deixe-me só dizer isto, eu já vou, chego lá à questão que me pôs. Este caso para mim é muito simples, e não precisava de nenhum de grande... Isto, a gente tem que manter as coisas simples. E estamos perante, porque isto passou-se na televisão, a gente viu isto. Quer dizer, não viu o caso em si propriamente dito, mas tudo, ninguém negou que aquilo se passou até agora. E portanto, obviamente, como já aqui também foi dito, nós estamos aqui a discutir um assunto na perspectiva daquilo que se conhece, não se pode fazer de outra maneira, porque, tirando o Dr. Garcia Pereira, que já está por dentro de algum do processo, mas não pode ir bem aqui expressar tudo o que tem aí, nenhum de nós três tem conhecimento direto das coisas que se passam.
Sabemos do processo, não sei nada. Do processo, não sei nada.
Mas o Soutor, naquele artigo
vai saber,
escreve,
nós não.
Naquele artigo que escreve no seu blog, mostra que sabe muita coisa, mas deixe-me referir o Sr. Tenente Coronel fala dos problemas que a embarcação tinha, que terão sido referidos nesse tal documento, não sabemos se é a da autoria dos militares ou não, e diz que o navio foi comprado à Marinha Dinamarquesa em 2014, foi construído para navegar num mar fechado e pouco profundo como o do Báltico, onde as condições de navegação não são tão exigentes como as do Atlântico, e que se chegou a pensar utilizar os 3 navios de patrulha da classe Tejo, a que este pertence, em águas mais calmas como o Algarve. Mas depois a realidade fez o resto. Então está a reconhecer que este navio, à partida, mesmo sem as fragilidades que alegadamente tinha, não é um navio preparado para navegar naquelas condições.
Não é um navio preparado. Isto é a questão do quem não tem cão caça com gato. Navios que... Mas já estamos a fugir da questão que
não
pôs.
Não estamos, porque isto tem tudo a ver com as condições que as Forças Armadas têm.
Desculpe, quem tem que parar os navios ou pôs a andar são os almirantes, não são os sargentos nem as praças. Okay? Temos que começar por esse princípio. Mas deixa-me lá definir, porque pelos vistos havia aqui dúvidas sobre o que é um motim, ou o que é uma revolta, ou o que é... E basta ir ao dicionário. Insubordinação é uma desobediência, indisciplina, rebelião. Motim é um movimento de revolta contra a autoridade. Bem, aparentemente foi isto que aconteceu. E por isso é que eu digo que este processo não tem espinhas nem caroços em termos para já disciplinares ou eventualmente criminais.
Portanto, para si é um motim, é?
Um motim, vamos chamar-lhe insubordinação, porque é isso que se trata, quer dizer, a língua portuguesa é muito rica e muito variada, mas cada termo tem o seu significado próprio. Bom, e, portanto, é a partir daí que há uma ordem para sair para o mar, e essa ordem não é cumprida, aparentemente, daquilo que se sabe.
Das condições em que o navio esteja, os militares têm de cumprir a ordem, independentemente das condições em que o navio
esteja. Claro que têm de cumprir a ordem. Então, vamos lá ver, a ordem, vamos supor que a ordem...
Mesmo pondo em risco a sua vida e o...
Vamos lá ver se a gente...
Eu estou a perguntar como as pessoas lá em casa estão a perguntar.
Desculpe, está bem, mas as pessoas lá em casa, isto estão a perguntar porque o déficit de conhecimento cívico e das coisas que existem no país começa a ser muito, está muito degradado. Porque, quer dizer, quando eu andava na escola primária, toda a gente sabia o que era o exército. Ou para que é que servia. Hoje em dia parece que não sabem.
Mas ouça,
é evidente que a Marinha ou a Marinha não é a General Motors, não é a CP. Não funciona da mesma maneira, nem pode funcionar e nunca jamais funcionará.
Mas, ó Sr. General, não
temos... Por isso é que tem regulamentos próprios, por isso é que existe um RDM e que deve ser, eventualmente, aquele o anterior, este já não. O anterior devia ser talvez a peça jurídica mais bem feita que alguma vez foi feita em Portugal, desde o Afonso Henriques, e é de 1913, começou em 1913, e tem o Código de Justiça Militar, que na forma moderna vem de 1875. E, portanto, isso aplica-se justamente a militares, não se aplica a civis. Portanto,
sim,
alguma coisa há aqui a diferença. Ser militar implica risco. Não há nenhuma. Ir para o mar, mesmo sem ser guerra, mesmo em todas as melhores condições do navio, não sei o que, implica risco. Como
claro,
ir para o ar.
Como...
Ou
sim,
como...
certo.
Olha, a senhora, quando for para casa, também vai de carro
criminal,
e implica
também
risco.
A missão deles também implica risco.
Claro.
Não há nenhum código excepcional.
É como eu digo, em questões de obediência a nível militar, a única coisa que pode fazer com que a gente não obedeça é algo que vá contra a nossa consciência. Ou aquilo que saia fora, se for uma ordem que não tenha a ver com o serviço, se for uma coisa que seja para cumprir um crime. Pronto. Bom, mas não há volta a dar a isto, porque senão o edifício, não há nenhum edifício que se mantenha de pé. Mas mesmo as pessoas que atuam por sua consciência própria, no fim têm que se sujeitar à legislação em vigor. Não há volta a dar a isto, porque senão não há nada que possa funcionar.
Mas este caso não deveria fazer o país refletir sobre a carência de meios das Forças
claro
Armadas?
Claro que sim, mas...
É que isto é a maneira mais fácil de arrumar a questão. A ministra já chutou para a Marinha. O Presidente da República pública já disse que o
claro,
problema
mas
também
isto
é com a Marinha.
É ver quem é que mete mais água. Mas é claro que deve. É claro que deve. E até lhe vou dizer mais. É lamentável é que já não tenha sido. Porque foi preciso acontecer uma coisa destas para as coisas... Para alguém acordar. Não é por falta de aviso das FIAs militares para o estado em que as coisas estão.
Ainda hoje a Rádio Renascença deu a notícia.
Fazer isso.
Sim.
A gente não pode confundir. Não se pode confundir uma coisa com outra. Temos que pôr cada coisa no seu âmbito. Faço-me entender. O que está aqui em jogo é o cumprimento de uma ordem. Isto é que é o fulcro da questão.
Isto não
o
pode
resto
ter sido
é acessório ou está à volta.
Um grito de um grupo de militares
não,
contra
eu acho que
as
eles
circunstâncias
estão a ser,
que
eles
estão
a viver
na Marinha.
Ingênuos úteis e eu ainda não consegui perceber exatamente a motivação disto ou o que é que está por trás. Pronto, falando bem depressa.
Isto
é demasiado... Estranha, há aqui coisas de coincidências e coisas demasiado estranhas para ser um ato impensado ou uma coisa do momento. Faço-me entender?
Certo. Já não temos muito tempo, Garcia Pereira.
Acabei por não lhe responder à pergunta lá do Almirante Gouveia Melo.
Pois, mas então responda-me, por favor.
Eu já escrevi, dei-me a entender isto também naquilo que escrevi. No país fala-se demais. Toda a gente fala demais. Ninguém pode ver um microfone à frente. Os governos todos, não é este, governam para o telejornal das 20. E o cúmulo, estamos neste momento, temos um Presidente da República que ainda não percebeu que não é comentador. Não percebeu, não sei porquê, mas não percebeu. Ou não quer perceber, melhor dizendo. Portanto, toda a gente fala. E, portanto, como não estou com isto a dizer que concordo com aquilo que o Almirante Gouveia Melo fez. Eu tinha-me recatado, ok? Eu tinha-me recatado, não tinha feito e tinha deixado a cadeia hierárquica ir resolvendo o problema. Quem deu a ordem para a missão foi o Comando Naval. O Comando Naval é que tinha que instaurar o processo. No entanto, qualquer superior dentro de qualquer Força Armada, qualquer superior hierárquico pode avocar a si o processo. Avocar a si o processo não quer dizer que tenha que ir para a televisão dar, faço-me entender?
Explicações sobre o caso.
Pronto.
Mas acha que pode haver
feito,
aqui razões políticas?
Cada um de nós atua de maneira diferente. Posso ter uma interpretação daquilo, não vou estar aqui agora a especular, mas eu teria tido esse recato, melhor não teria. Agora, isto é uma coisa bastante grave e tem que ser resolvida num momento. E todo o modo como toda a justiça e disciplina militar está montada neste momento, vai impedir que esta questão seja resolvida rapidamente.
Porquê?
Por causa das reformas que fizeram no Código de Justiça Militar, por causa de terem acabado com os tribunais militares,
isto vai-se por causa arrastar, das próprias... é o que está a dizer.
E, portanto, está a ver, isto são outras coisas que são laterais a isto, que a gente tem que pensar novamente nelas, porque são coisas que nos afetam diariamente e vão preparando o terreno, às vezes, quase até subversivamente, entre aspas, para que depois as coisas descambem em determinados...
Garcia Pereira, muito telegraficamente, quer referir-se aqui a alguns aspectos.
Sim, muito rapidamente, porque evidentemente mas é estilo de telegrama, coisa que eu não gosto de fazer, mas é estilo de telegrama. Primeiro, quem criou o circo mediático não foram os militares em questão. E quem o criou foi quem começou a fazer declarações à imprensa e chamou a imprensa para dentro do navio. Não se pode mascarar a circunstância de que, quando o almirante Gouveia Melo vai à Madeira, as televisões são chamadas a ir filmar aquela reprimenda pública, mais do que reprimenda, porque aquilo não é reprimenda nenhuma.
Mas o próprio...
é um ato de vexame e de humilhação completamente desnecessário. E uma afirmação de poder de Sua Excelência. E mais, e depois as pessoas tiraram as suas consequências, as suas conclusões acerca da tal atração dos microfones de que o Sr. Coronel falou, e que não é só em relação ao Presidente da República e aos governantes. Segundo ponto, estas pessoas... não têm quaisquer espécie de motivações políticas. Já há para aí umas teorias da conspiração, mas a verdade é que IBA, com a nacionalidade do navio, que o navio era russo, portanto, não sei o quê, posso dizer isso. Trata-se de pessoas que agiram em consciência daquilo que entendiam que era correto fazer. Terceiro ponto que me parece muito importante. O dever de obediência, ao contrário de que os meus caros companheiros de painel sustentam, não é um dever absoluto. E tem limites. Não tinha noutras épocas. Lamentavelmente, para alguns, agora com o quadro jurídico e constitucional que a gente tem limites. E não é só apenas o direito de recusar uma ordem que implica o cometimento de um crime. Portanto, não é isso que a lei ou a Constituição dizem, e nem poderia ser. Mas eu não vou adiantar mais, porque não tenho possibilidade de adiantar os
factos.
Dizer o seguinte.
Não é possível.
O dever de obediência em relação aos tripulantes da corveta António Enes, que cumpriram a ordem de navegar da Terceira para a Horta, com inúmeros gases inflamáveis e explosivos a bordo da embarcação, e que sofreram a explosão a bordo, vale-lhes pouco dizer-lhes agora, aos 6 que morreram, que eles cumpriram o dever, como era, cumpriram a ordem que lhes foi dada. E mais, acrescento o seguinte, quando se levantou a questão de porque é que isto ocorreu, quem bateu com os ossos no tribunal, porque houve um julgamento em que felizmente pôde ser produzida a prova e eles acabaram absolvidos, foi o comandante do navio, foi o chefe de máquinas e foi o chefe da eletrónica. Não foi a Marinha que lhes disse para navegarem com os jerrycans da gasolina dos botes dos semirrígidos para fazerem operações mais rápidas dentro dos porões. E, portanto, isto é uma questão muito séria. É de coisas destas que nós estamos aqui a falar.
Certo.
Mais não posso dizer, mas queria assinalar
Vítor Gil Prata, certo.
Só dizer o seguinte. Os meus constituintes não têm aberto a boca e têm continuado assim, e quando a tiverem que fazer, vão fazê-lo no processo.
Muito
aos
bem.
Advogados, quando se generaliza um processo de condenação na praça pública, não é tem o direito, tem o dever. A minha profissão implica um dever defender os princípios do Estado de Direito Democrático e os direitos dos cidadãos.
Temos que fechar. Vítor Gil Prata, telegráfico, queria responder a...
Rapidamente, então, o que eu tinha a dizer é o seguinte. A missão que foi atribuída àquele navio não foi inventada pelo comandante. Foi, como já foi aqui referido, foi o comandante naval, através do comandante da Zona Marítima, que lhe atribui esta missão. E o comandante naval tem conhecimento do estado, porque ainda há bocado eu referi que tem que estar sempre informado do estado de manutenção das viaturas.
Mas não sabemos se estava, até que ponto é que estava.
Bem, vamos pôr em causa.
Não sei.
Que os advogados
estamos
possam levantar a questão, tudo bem.
Eu entendo. Não, eu estou a perguntar.
Não há argumentos de autoridade aqui, as coisas não são verdadeiras, que a Marinha diz que
não
é.
Não, para isso é que há uma investigação.
Pois,
claro.
Exatamente.
Atualmente, não há relações especiais de sujeição, como se costuma dizer. Aquela referência que o seu doutor fez há pouco, isso foi do século XVIII e do século XIX. Isto é, manda quem pode, obedece quem deve, essa já não é verdadeira atualmente. Porquê? Porque atualmente é o princípio da legalidade. No entanto, o princípio da legalidade significa que apenas cesso ou dever de obediência, e isto está na Constituição e está nos nossos regulamentos. Só cesso ou dever de obediência se conduzir à prática de um crime. Mas, como o senhor disse, não é só nessa situação que há um motivo justificado para não cumprir a missão. Pois é, se a ordem que é dada não é uma ordem legítima. Isto é, se quem a deu não foi o comandante do navio, mas foi a mulher dele, como
mas
em um
isso,
caso
mas
que agora...
Mas isso está fora da questão.
Ou então, se temos não é por motivo de serviço.
Muito bem.
São as únicas condições.
Temos de terminar, muito mais havia para discutir sobre este caso. Eventualmente podemos voltar a ele. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Estamos de volta no próximo sábado, mas podem encontrar-nos sempre nas plataformas de podcast. Bom fim de semana e boa semana.
Em Nome da Lei.